Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar. Hoje é o último dia desse livro, né? O Pequeno Livro do Estoicismo. E, caramba, pra quem tá desde o início, hoje eu vou fazer um encerramento, né? Da ideia geral do que é o estoicismo, por que é relevante, por que não é, e quais são os princípios principais. E até pra gente ter um fechamento, né? Um fechamento essa semana. Queira ou não queira, hoje a gente fecha 5 horas, né? Foi segunda, terça, quarta, quinta e hoje é sexta-feira. Então, realmente, olha, eu não conheço um Clube do Livro que tenha mais tempo por livro, né? Então, realmente, eu tô bem orgulhoso que vocês estejam aqui com a gente hoje. Então, que é exatamente esse objetivo, a gente poder discutir e poder aprender o máximo possível. E, amigos, então, dentro desse fechamento, de acordo com o estoicismo, de acordo com esse livro aqui, o que é que acaba acontecendo? A coisa mais maléfica que pode acontecer com a gente são as emoções negativas, que ele coloca aqui como se fossem os inimigos, né? Ele fala assim, olha, o seu maior inimigo é a emoção negativa que você nutre na sua cabeça. E você nutre por motivos reais ou por motivos que você pensou. De um ponto de vista geral, o estoicista, por si só, ele só conhece o bom como virtude, se é o bom que ele controla, que é o fato dele ser uma pessoa sábia, uma pessoa justa, uma pessoa corajosa, uma pessoa com autodisciplina. Então esse é o bom para o estoicista, né? E quem está acompanhando desde o início, entende que o bom é você ter a conduta correta, independente do que acontece. E o ruim, que são os vícios, né, as palavras que eles utilizam, seria exatamente tudo que for contrário à justiça, tudo que for contrário à sapiência, tudo que for contrário à coragem e tudo que for contrário à autodisciplina. E o restante que acontecer, que são as situações do ambiente, né, pisei no cocô, ou teve um problema, caí, ou tive um problema com alguma coisa financeira, coisa desse tipo, não necessariamente você pode controlar tudo, mas você pode influenciar, que é exatamente essa lógica, né? Você pode influenciar. Você pode influenciar, então você pode influenciar você mesmo. E aí, do ponto de vista de neurociência, entenda que isso os caras postularam, cara, 2.320 anos atrás, né? Lá no iníciozinho com Zeno de Cítrio, quando Zeno de Cítrio começou a estudar Sócrates, aí foi para Atenas, aí lá em Atenas o cara assim, caramba, vou acompanhar então agora os cínicos, né? Aí começou a acompanhar os cínicos, aí depois começou a acompanhar os acadêmicos também. Ele entendeu que, pô, beleza, filosofia é legal, mas os caras estão viajando muito, que era uma coisa prática. Aí ele começou a ir lá para o Estoa, que são os palanques, né? Os palanques lá nas feiras públicas. E lá na feira pública, olha, então, eu acho que é assim, porque a ideia é assado, e não é errado ser rico, como também não é nenhum mérito ser pobre, e o que acontece tudo é que tudo que você faz tem a ver com suas escolhas, pelo que acontece com você, e não necessariamente o que aconteceu com você. Então, se você tem a ver com suas escolhas, você pode fazer a diferença. E o grande malefício que acontece com os estoicos, ou com as pessoas que seguem o estoicismo, tem a ver com esse grande vilão aqui, que é o último capítulo. Esse vilão seria as emoções negativas, que eles chamam de paixões. E eu achei interessante o termo paixão, que ele explica, porque hoje, no nosso mundo ocidental, no mundo atual, paixão parece uma coisa legal, né? Paixão, assim, ah, eu sou apaixonado por isso. Qual é a sua paixão? Tem muito esse termo, né? O que é que você ama? Qual é a sua paixão? Para os estoicos, a paixão por si só, ela é negativa. Aí fez, pô, mas como assim? Porque a paixão por si só é negativa. Na cabeça dos estoicos, o que é que acaba acontecendo? Você, a primeira ordem do triângulo da felicidade dos estoicos é viver com aretê, né? Que é você viver com a sua melhor versão, ou você trabalhar na sua melhor versão, que pode ser a sua melhor versão pessoal, que são os seus talentos que veio de fábrica, né? Você nasceu com eles, o inborn talents, pode ser relacionado à sua melhor versão como ser humano, que seria a diferença de você de um bicho, de um boi, de uma vaca, que é um é irracional, você é racional, então tem esse viés da racionalidade, e pode ser como sociedade. O ideal é que seja os três ao mesmo tempo, que é o win, win, win. Você atue na sua atividade principal, no seu talento, você desenvolva isso, você atue na sua atividade principal como humano, e você atue como sociedade, ajudando todos, todo o grupo como um todo, né? Então, dentro desse grupo, viver com aretê, então, é você pensar racionalmente. E o termo paixão, por si só, é você não pensar. Paixão é aquilo que você faz por paixão. seja positivo ou negativo. No caso dos estoicos, não tem positivo ou negativo num termo paixão. E o termo paixão não é a mesma coisa que acontece com a gente. Ele coloca no mesmo bolo de paixão raiva, tristeza, alegria. Ele coloca no mesmo bolo de paixão medo, que são as paixões na cabeça do estoico que cegam a gente. Que é, você está muito focado numa coisa específica, você esquece a racionalidade. Você está muito com raiva de uma coisa específica, você esquece da racionalidade. Você é muito triste por uma coisa específica, você não consegue ver a saída. Está com muito medo, você fica paralisado. Então, isso é a paixão para o estoico. Então, toda vez que você vê um texto de Marcos Aurélio, de Sêneca, de Epitetos e Rufos, quando esse termo aparecer, tem a ver com o termo de aquilo que tira você da sua racionalidade. Então, quando eu falar a palavra paixão aqui, tá, está relacionada à falta de racionalidade. Não necessariamente é uma coisa que você é apaixonado. E dentro desse conceito, qual o convite que ele faz para a gente? Ele faz o convite que a paixão, o medo, todos esses outros sentimentos emocionais, eles são ferramentas de sobrevivência. Principalmente o negativismo, o negativo. E ele faz a comparação da pessoa que naquela época, lá em Roma, lá na Grécia, lá, imagina que o império era gigante, né? Tinha aqueles ataques de lobos, né? Quando você entrava nas florestas, lá com seus cavalos. E ele dizia que assim, olha, se você é o ser humano, né? Tá lá, e você tá entrando numa floresta, e você vê assim, de um lado, você tem um lobo querendo te comer. Do outro lado, você tem um servo que você... Você pode observar o cabo veado, né? Você tem um veado lá que é uma oportunidade de alimentação para você e para sua família. Aí eu lhe pergunto, você tem uma flecha. Aí do lado tem um lobo. Aí do outro lado tem um servo, tem um veado. Um é uma oportunidade de alimentação, o outro é uma oportunidade de lhe matar. Sua única flecha, só tem uma única flecha. A sua escolha vai ser para quê? Você vai escolher matar o veado lá e você ter alimentação para a semana inteira, ou você vai escolher matar o lobo lá e o lobo não lhe comer? Então, de uma maneira lógica, você vai sempre se proteger primeiro. Porque se você não estiver protegido, naturalmente você não consegue alcançar as oportunidades. Então, o cérebro irracional, ele é assim. E o cérebro irracional, ele vê assim, caramba, isso aqui é uma treta, isso aqui é um problema, isso aqui é algo que vai me destruir, alguma coisa negativa para mim. Então, primeiro eu vou me proteger disso. Depois que me proteger disso aqui, aí eu penso em coisas que eu posso melhorar, minha roupa, o ambiente, minha família, alimentação e tal. Então esse é o conceito do caçador, né? O caçador, uma vez entrando na floresta, ele está indo para caçar, está indo para buscar alimentação, está indo para buscar uma condição melhor para a vida dele, está indo fazer o trabalho dele. Só que no meio da caçada, se ele é atacado por um lobo ou uma matilha, ele vai usar as ferramentas, os recursos que ele tem disponível para se proteger. Ele vai ficar olhando assim, não, peraí, ô lobão, peraí, lobo, mata aí o lobão. Vou primeiro aqui pegar aqui a minha alimentação, aí depois a gente conversa. Então, dificilmente ele vai fazer isso. Então, esse é o viés negativo do cérebro humano. E o estoico sabe disso. Então, como o estoico sabe disso, o que é que ele convida a gente? Ele convida primeiro que você tenha essa noção, essa awareness, essa capacidade de entender que isso vai acontecer. Segundo ponto é que hoje, e no caso já na época romana, lá em Roma, a gente não vive essa situação, então vive esse viés de ataque iminente, né? É uma coisa muito mais que a gente cria na nossa cabeça. Uma condição que acontece com a gente, uma briga, uma reclamação, uma condição política, aconteceu muito isso lá, né? Um exílio e uma prisão, e você entende aquilo ali como destruidor da sua vida e coloca toda a negatividade, toda a sua paixão em cima daquela situação, você passa a não ter mais capacidade racional. Aí não tendo mais capacidade racional, aí você é amaldiçoado pelo o viés negativo, pelos vilões negativos do estoicismo. E aí ele oferece para a gente o que a gente, nesse ponto em diante do livro, é quando começam os exercícios estoicos. Hoje, no final, eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Só para vocês terem ideia, poxa, se eu fosse levar em conta totalmente, realmente tudo que tem no livro mesmo, olha só quantos exercícios tem aqui. Ele tem 55 exercícios, que são exercícios estoicos, que tem a ver com coisas que você pode aplicar, você deveria aplicar, ou deveria treinar no seu dia a dia, para que quando acontecer o seu lobo imaginário e o seu servo imaginário, você possa trabalhar em cima do servo, não no lobo, porque o lobo ele é imaginário, ele não é real. Só que o nosso cérebro ele não tem essa noção. Ele não sabe o que é real e o que é de mentira. Então ele vai se defender igual àquilo que ele achar que é uma threat, né? Que achar que é algo que vai estar fazendo mal para ele. Do mesmo jeito, ele coloca na mesma baia as coisas que você ama. Porque assim, eu amo muito uma coisa no ponto de vista passional. Eu sou passional. Imagina, isso acontece muito com. A gente está vendo agora recentemente até acontecendo com a política, né? Tem um pai e tem um filho. O filho fez uma coisa totalmente errada, totalmente complicada, totalmente relacionada aos. Não tem, não está relacionado com as virtudes, né? Com a virtude da sapiência, com a virtude da justiça, com a virtude da coragem, com a virtude da disciplina. Aí um pai, mesmo sabendo que está tudo errado, ele vai lá e defende aquele filho. E na hora que ele defende aquele filho, apesar de ele estar usando o papel de pai dele, ele está fazendo mal para alguém que esse filho fez mal. Então, no final das contas, ele está sendo injusto com aquela terceira pessoa. Então, no final das contas, ele está sendo improvável, porque o que é que ele acabou utilizando? Utilizou o poder da paixão, só que da maneira errada. Ele foi defender, e ninguém está julgando esse pai por isso, mas a gente está dizendo que, do ponto de vista estoicista, ele não deixa de ser uma pessoa sábia, porque ele não fez bem nem para o filho em si, não fez bem para si mesmo, não fez bem para a sociedade, que ele criou um marginal. Então, essa é a lógica do estoicismo, né? Então, a gente tem que cuidar também daquilo que a gente é muito apaixonado, né? Será que a gente fica cego nessa paixão e acaba não usando essas virtudes? Isso para a nossa vida pessoal, para o nosso trabalho, para aquilo que a gente atua? Então, esses exercícios são palavras, era o exercício dialético que Sócrates já fazia, e os estoicos pegou emprestado, só colocou sempre da maneira prática. Tudo que está acontecendo com você, vamos lá, vamos botar no papel. O papel para o estoico seria você ter noção do que está acontecendo realmente, e não você só na sua cabeça. É você tirar da sua cabeça emocional e colocar no seu papel racional. Quando você se obriga a escrever, quando você se obriga a falar, quando você se obriga a discutir, naturalmente existe uma retórica. Quando existe essa retórica, se você utilizar as quatro leis das virtudes estoicas lá e colocar no seu triângulo do estoicismo, que é sua melhor versão, controlar, a focar naquilo que você controla e ter responsabilidade, você vai começar a ter noção e consciência do que está acontecendo. E esses são os 55 exercícios que o livro ele oferece para a gente. Um deles eu vou mostrar para vocês, tá? Que é um que o Tim Ferriss ele utilizou no TED dele, quando ele fala que é muito mais importante você direcionar os seus medos do que você direcionar os seus objetivos. Que no final das contas, quem vai fazer você evoluir ou você ficar parado é a presença ou o controle do medo, que é só um dos exercícios, que é o primeiro tatu malorum, tá? Mas antes de entrar neles, olha o que acontece aqui, olha como é que são as reflexões relacionadas a isso. Beleza, se o viés negativo, ele já é o viés padrão, já é o default, que é o viés cognitivo que a gente tem para qualquer situação, que a gente tem sempre a tendência de ver pelo lado negativo, porque vendo pelo lado negativo é um mecanismo de sobrevivência. Então você primeiro para de sofrer quando você é aquela pessoa, entre aspas, pessimista, né? Porque na realidade isso é um viés de sobrevivência, não é ruim necessariamente. O ruim é você não parar para analisar de maneira sistemática, você ter uma padronização e sistematização. Aí o que é que ele convida a gente? Ele convida a gente que sempre que o seu inimigo entrar na sua mente, a razão ela sai. Porque é um carro de um lugar só. Assim, a nossa cabeça, ele fala sobre carroça, no caso, né? É uma carroça de um único lugar. Sempre que o inimigo, no caso, que é o inimigo, ele fala que são as paixões, a negatividade, as emoções negativas, sentar no bancozinho lá do motorista, a razão, ela fica, ele é aquele cachorro amarrado pela coleira, amarrado na carroça. Então, para onde a emoção levar o cavalo, a razão, coitada, ela está amarrada dentro da carroça, e a carroça vai levando e vai arrastando, esse que é o nosso cachorrinho, vai arrastando a sua razão. Então acaba que você não tem, a sua razão não tem mais padrão, não tem mais pensamento. Então o objetivo é não deixar essa emoção negativa e colocar ela na carroça. E como é que a gente faz isso? Fisiologicamente falando e neurocientificamente falando, até porque o mecanismo de defesa, imagina que você está sendo atacado, tá? Agora o ser primata lá, sabe? O homem das cavernas lá. O homem das cavernas, ele foi caçar, tá? E ele foi caçar lá na floresta dele, e ele ouve um barulho. Quando ele ouve esse barulho, ele está com a lança na mão, ouve esse barulho lá, e ele ouve o barulho, uma coisa se mexendo nas folhas ali e tal. Então, a primeira coisa que ele pensa é uma coisa que rasteja, uma coisa que tá nas folhas. Ele pensa o quê? Que é uma cobra. Aí vamos agora para o circuito. Primeira coisa que acontece quando ele pensa que é uma cobra. Primeiro, ele já segura a lança com mais força, né? O olho dele, ele fica mais esbugalhado, assim, o olho fica mais arregalado, ele fica mais ativo. Ele começa a aumentar, o batimento cardíaco começa a ficar mais rápido, ele já começa a ficar com uma resposta cutânea também, assim, os pelinhos começam a ficar mais ouriçados, né? Então, ele está se preparando para fugir, para lutar, para paralisar ou para encarar. Então, isso é do ponto de vista emocional mesmo. Então, assim, ele ouve um buzzer de adrenalina, e nesse momento que houve um buzzer de adrenalina, Quando é que aconteceu? Como é que aconteceu isso? Primeiro o estímulo foi o estímulo visual, foi aqui para a região occipital. Da região occipital, caramba, isso aqui está compatível com o que eu ouvi também. Isso aí está compatível com o meu incesto, com o meu HD do passado, quando eu era criança, que minha mãe falou que se for uma cobra, tem que correr, tem que matar, tem que fazer alguma coisa. Então, o cara, isso tudo em milissegundos. Aí volta, aí vem para cá, faz um looping aqui atrás e entra aqui no gânglio basal. Aí o gânglio basal, quando ele entra, ele fala assim, amigo, lá no teu recurso aí, no teu histórico aí de coisa errada, o que é que o sistema reticular ativador fala se a gente vê um negócio se arrastando no meio da floresta e com barulhão? Aí fez, cara, pode ser um rato, pode ser um lagartinho, pode ser uma cobra. Na dúvida, pensa que é uma cobra. Aí, beleza, obrigado. Aí essa informação é como se eu tivesse dado um Google no cérebro, né? Deu um Google, beleza, então, então é melhor pecar pelo excesso, né? Aí é uma cobra. Aí quando ele pensa que é uma cobra, ele chega assim... Galera, vamos mandar agora um neurotransmissor bem porrado aí para começar a ativar o organismo, para o organismo poder se defender. Os caras, beleza. Os caras mandam lá a adrenalina. Aí mandou a adrenalina, desceu e tu já ficou toda... O sangue subiu, né? O sangue quente, né? Por assim dizer. E associado a isso, galera, e se realmente for a tal da cobra aí, vamos mandar também assim um estímulo para a pineal para produzir cortisol, o ACTH. O ACTH vai lá para a suprarrenal e vai produzir cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, tá? Porque ele é associação... com adrenalina, ele vai aumentar a capacidade imunológica naquele momento, o processo inflamatório, a vasodilatação e junto com o neurotransmissor, preparar para a porrada, para o pau comer, né? E aí isso tudo está acontecendo em milissegundos, né? O jogo aconteceu tudo. Aí você fica aqui olhando os bugalhados lá e, cara, independente do que foi, já encharcou o seu organismo. Isso no homem das cavernas, né? E o homem das cavernas vai lá e bota a lança e tira a lança assim, quando vê, cara, é um ratinho que saiu correndo. Então, beleza, aí tudo acabou, aí ele viu que não era nada, aí vem um neurotransmissor e o cérebro assim, puta, cara, não era nada, ó. Então tá bom, manda a GABA pra baixo, que é o neurotransmissor da obstrução, né, que é tipo um antídoto, né. Aí manda a GABA pra lá, aí mandou a GABA, desce, aí o GABA bloqueia a adrenalina, manda a dopamina também, que é a do prazer, né, que ele viu que não era nada mais demais, então assim, mandou dopamina, então ele ficou feliz que aquilo ali não era um problema. E, cara, dá uma bloqueadinha aí no cortisol, até que o cortisol fica muito alto, até a testosterona cai, né? Então, assim, não é interessante também o cara ficar estressado pensando nisso. Então, essa é a fisiologia natural do momento de problemas, né? Agora, isso, na hora que ele viu que não era cobra, acabou, né? Ele foi seguir a vida dele. Agora, imagina a gente, o ser moderno. O ser moderno tá aqui, vou lá pro meu trabalho, lá, e quem é empreendedor sabe disso, né? Quem é empresário sabe disso. Vou lá pro meu trabalho... E eu estou tendo um cliente que está dando mó treta, cara, dando mó problema. Então, quando eu vejo aquele e-mail, vejo aquela carta, ou aquela visualização, aquela mensagem mais agressiva, aí, pô, primeiro tu já veio, tu é o cara das cavernas agora. Aí tu, puta, isso aqui é uma coisa negativa, uma coisa que está fazendo mal para mim, ele está me ameaçando. Então, automaticamente, aumenta a minha adrenalina, sobe o sangue, assim, você fica puto já. Aí, quando você vê, aumenta a liberação de cortisol, de ACTH, e depois o ACTH joga ela para baixo, para a suprarrenal. E lembrando que, tanto a adrenalina... quanto o cortisol sai do mesmo lugar, que é a suprarrenal, que a suprarrenal tem duas partes, tá? Como o órgão. Ela tem a porção medular e a porção cortical. A medular manda adrenalina, a cortical, o cortisol. Então, para quem errou as aulas de biologia, já ficou mais fácil agora. E agora você imagina que a adrenalina ela é temporária, tá? Ela pá, dá um surto lá, dá um pum, aquela energia rápida que você tem, e o cortisol ele mantém. Só o cortisol, por que ele é considerado o hormônio do estresse? Porque... quando ele se mantém, ele aumenta a vasodilatação, aumenta o processo inflamatório, aumenta a capacidade imunológica, tá? Que é você tomar uma facada lá na hora ou tomar uma mordida lá da cobra e ele aumentar esse processo inflamatório, né? Depois desse processo inflamatório, imagine que você, cara, você tá, o seu homem moderno, você não tem, não tá acontecendo isso. Só que o cérebro é burro, ele não tem noção disso. E ele encharca você de cortisol. E a adrenalina subiu, só que numa hora, um dado a hora, a adrenalina cai, né? Não dá para ficar mantendo muito tempo, mas o cortisol dá. Cortisol é hormônio, adrenalina é neurotransmissor. Aí quando você fica lá todo encharcadão lá, o que é que acaba acontecendo? Lembra que eu falei que ele é o processo inflamatório? Você já fica com o corpo inflamado, o que é ruim, tá? Que é, cara, é você tá no carro, você tá acelerando lá, lembra daquele rotador do carro, para quem tem carro, e no cantinho esquerdo ali tem o contagiros, né? O contagiro, se ele está rodando assim até 50, tá, o carro está bem. Agora, se você enfiou o pé e o contagiro está em 200, a chance de explodir o motor... por alta ação, alto fluxo de gasolina, alto fluxo de ar, quando as válvulas, se for carro de válvula, tá, acho que o seu não é, vai levantando, então muito fluxo, a chance de bater o motor muito grande. Imagina a mesma coisa para o corpo humano, o processo inflamatório é muito alto, né? Muito cortisol, muito alto, o que é que acaba acontecendo? Caramba, sério, o corpo humano ele fica pilhado, assim, meu Deus do céu, tá no talo aqui esse carro. Aí, uma vez estando no talo, lembra que o cortisol, no momento, primeiro momento, ele aumenta a imunidade, correto? Só que se ele está encharcado demais, ele vai, é como se ele recrutasse todos os soldados de defesa do seu organismo, e os caras vão para a guerra, mas não tem guerra. Os caras vão para a guerra, não tem guerra, o cara só anda de graça. Anda, vai lá na guerra, quando chega lá, não tem guerra, volta então. Anda, não tem guerra, volta então. Aí você vai tocando fogo nos seus soldados. Aí o que acontece? Quando tiver infecção de verdade, você não vai ter soldado para lutar essa infecção. E o terceiro ponto, naturalmente, é o alerta, assim, é o farol do seu carro sempre no farol alto, sempre. Então, em um dado momento, vai queimar também essa sua lanterna. Então, olha que doido. Esse processo que você ficou lá do Homem das Cavernas por muito tempo, porque você ficou pensando naquela carta, naquela reclamação do seu cliente, naquela confusão que você teve com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho e tal, é o que a gente chama hoje de estresse. O estresse nada mais é cortisol no talo, e automaticamente com cortisol no talo, a testosterona vai caindo. Que é a sua capacidade de defesa. São hormônios correlatos. Né? Enquanto um está alto, o outro está baixo. Se o cortisol está muito alto, a testosterona está baixa. Se o testosterona está alto, o cortisol está baixo. Então, a sua capacidade de racionalidade diminui, a sua capacidade de defesa diminui, tudo isso diminui. Aí, beleza, David. E aí, o que, que eu posso fazer então, cara? Vamos lá. Exercícios estoicos. O estoico, que ele já falava, sem ter a menor ideia do que a gente conversou aqui, de neurociência, de hormonal, ele falava que a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o que o cara fez lá na floresta. É, cara, pegar a lança e abrir as folhas lá. Meu, isso aqui, tem uma cobra de verdade aqui, um ratinho, o que é isso aí? É, tenha clareza do que você realmente está vendo, tenha clareza realmente do que você está ouvindo. Então, o estoico, ele fala que nada é bom ou ruim, é a sua interpretação. Mas para você interpretar, porra, interpreta pelo menos direito, né? Vê o bicho direito. Aí, o que era a lança do cara da floresta lá, para você hoje é o papel. É você pegar assim, pegar uma folha dessa e descrever. Chegar assim, cara, o que está acontecendo? Vamos lá. O que está rolando comigo agora? Eu tô sentindo a parte fisiológica. Estou com medo, estou estressado, blá, blá, blá. E eu estou com medo do quê? Eu estou estressado por quê? O que é que está me ameaçando? É assim, aí ele fala, são três passos, né? Qual é o meu inimigo? Que, cara, se você não sabe ser inimigo, você vai se defender contra o quê, cara? Quais são as armas que você vai usar? Ah, meu inimigo na minha empresa é não ter vendas. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você está estressado porque não está vendendo? Ou você está estressado porque não está faturando? Você está estressado porque o fluxo de caixa está negativo? Você está estressado porque você não conseguiu um produto marketplace? Então, são estresses diferentes, são direcionamentos diferentes. Mas pelo que eu estou entendendo, quando alguém fala isso para mim, o que ele está estressado é pelo fluxo de caixa. Então, não necessariamente ele não precisa vender mais. Ele pode aumentar a margem que ele já está vendendo, que é o que a gente chama de upsell. Não necessariamente ele precisa vender para alguém novo. Ele pode aumentar, fazer um cross-sell, uma maior venda para a mesma pessoa. Então, quando você não sabe qual é o seu inimigo, você não sabe como se defender contra ele. Aí o cara vai focar o quê? Em aumentar o número de vendas para pessoas novas. E o que não tem nenhum sentido, se você já tem pessoas compradoras, sendo que você nunca ofereceu um upsell, um cross-sell. Aí isso tem a ver com o primeiro livro que a gente falou, que é o que o seu CEO quer que você saiba. O que é que aquele primeiro livro falou? Que todos nós, como empreendedores, como profissionais da negócio, coisas desse tipo, como médico, como advogado, como quiroprata, como músicos, quando a partir do momento que você inventa, você decide ser empreendedor, empresário, leia-se, você decidiu vender alguma coisa, você já é um empreendedor, tá? Então você vende uma biboca, você é um empreendedor. Você, então, assim, não tem como fugir disso. Você vai ter que se basear no básico, para que você não caia nesse viés que o estoicismo fala das paixões. Você não achar as coisas. Eu sempre brinco com os meus colaboradores, falo assim, cara, quando a gente acha alguma coisa, já está errado. A gente não tem que achar nada. A gente tem que procurar, é diferente. Quando você acha, você já achou. Então, se você achou, você já tem a solução, né? Só que ela pode ser errada, que é a sua interpretação daquilo. Agora, quando você procura, você fica aberto à procura, a achar coisas novas. Então, baseado nisso, do primeiro livro, da semana passada, do Clube do Livro, o que é que ele falava? Que você tinha que se focar no básico, que era, primeiro, o que é que o seu cliente quer? Que, quando eu falo cliente, tá? Pode botar isso para sua família. O que é que a sua família quer? Segundo ponto, qual é o fluxo de caixa da sua casa, qual é o fluxo de caixa da sua empresa, qual é o fluxo de caixa. E o foco é no fluxo de caixa, não necessariamente na venda. Porque se é no fluxo de caixa, pode ser um upsell, pode ser vender mais para a mesma pessoa. Se é no fluxo de caixa, pode ser um cross-sell, pode ser vender coisas diferentes para a mesma pessoa também. Então, você começa a ter uma visão mais clara do processo. Quando você pensa em fluxo de caixa, você pensa também em diminuir despesas e aumentar o superávit. Então, pode ser que não precise vender nada para ninguém, fazer cross-sell para ninguém, upsell para ninguém, mas só diminuir as despesas. Pode ser também você otimizar recursos, otimizar processos, que você focou na coisa correta. Aí tem um terceiro ponto, né? O terceiro ponto é o que sobrou daquele dinheiro. Onde é que você colocou para ter retorno financeiro? O ROI, que é o retorno sobre investimento, o ROI, que é o retorno sobre investimento de capital, o retorno sobre equity. Você está investindo nesse crescimento, que se você pensar do ponto de vista do estoicismo, você está investindo no seu crescimento pessoal, se você for um indivíduo, mas se for uma empresa, no crescimento da empresa como um todo. E o que é o crescimento da sua empresa? É fluxo de caixa também, você é no patamar de cima, não o que você acha. Aí a pessoa acha massa que a pessoa chega assim, não, eu estou investindo em marketing. E o que é marketing? É algo subjetivo. O que é o marketing para você? Marketing é fazer live. Não, não é, cara. Marketing é fazer uma mensagem chegar para a pessoa certa, de uma maneira íntegra, de uma maneira correta e tal. E o último ponto, que quando você faz esses três, né, que é, primeiro ponto é você focar no cliente, segundo ponto, o fluxo de caixa, terceiro ponto é retorno para investimento, e o quarto ponto seria o crescimento de maneira lógica, dentro dos três anteriores. E esse crescimento, a gente tem uma matriz, né? E faz todo sentido com o estoicismo. A matriz é, primeiro você vai atuar no que é urgente e é importante, porque é uma forma de defesa do organismo, uma forma de defesa de uma empresa, uma forma de defesa. Eu vou focar no quê? Que é urgente e que é importante. O cliente, que já é meu, e as necessidades que eu já atendo dele. Se eu não focar no cliente que já é meu, as necessidades que eu já atendo dele, eu corro o risco de perder aquela pessoa. Como empresa, estoicismo. Se eu estou lá, tem um lobo numa ponta e você tem um servo da outra ponta e eu estou com a lança, se eu não focar no lobo, que é o que vai me matar, que é urgente e importante, e eu virar as costas lá pro bichinho lá, naturalmente pode ser que eu tome uma flechada, né? Não vai ser uma coisa legal. Não vai ser, o lobo vai me matar. Então, você foca no que é importante e no que é urgente naquele momento. Aí, num segundo ponto, você vai focar no que é importante também, mas não é mais urgente, que aí agora virou o servo. E dentro da sua empresa virou os clientes que não são seus, né, naquele momento, e os clientes também que você não tem uma solução ainda para eles, ou pode ser uma solução até nova para clientes que são seus também. Então depende de qual é o seu negócio. Tá? Você vê que o paralelo do estoicismo, do ponto de filosofia, ele é colocado em qualquer área da sua vida. Por isso que eu consigo fazer esses links desses livros diferentes, que não tem nada a ver um com o outro, mas tem tudo a ver um com o outro. Porque é o mesmo conceito. É o conceito de você focar nas prioridades. Aí você vai lá para o livro One Thing. Qual é a única coisa que você pode fazer aos quais todo o restante vai ficar mais fácil ou desnecessário? Aí você vai com o Simon Sinek lá, o Comece pelo Porquê. Por que é que você faz as coisas? Aí como você faz as coisas e o que você faz? Aí você vai lá para os livros do Marco Gladwell, que são o Outliers ou o Tipping Point, que são os casos que são focados em resultados. Então, resumindo tudo isso aí, hoje você deve estar encharcado por cortisol, testosterona está baixa, e para você sair desse ciclo, desse turbilhão de energia ruim, de emoção ruim, e os hormônios não estão lidando a seu favor, nada está lhe ajudando, a primeira coisa é botar no papel. Que é como o livro da semana passada, o cara botou no papel os quatro itens e analisou, agora eu peço para você botar no papel o que diabo você está sentindo. E o dê nome a isso. E a gente tem tendência, quando é uma coisa boa, a gente dizer, eu estou bem. E a gente tem tendência, quando é uma coisa ruim, faz, é o pior dia da minha vida, é horrível, não sei o quê, eu fui traído, eu fui na puta, eu sou desgraçado, eu perdi dinheiro, eu não sei o que lá. Você encharca de emoção, sabe? E aí o quê? Você fica doente, porque a imunidade caiu, porque você usou demais, você fica todo inflamado, então dói junta, dói dente, dói articulação, você está todo quebrado, é o estressado, por assim dizer. Você tem tensão muscular, porque queira ou não queira, o objetivo é manter você próximo para a guerra, né? E você perde a sua capacidade também de resposta. Então, sabendo disso, botando no papel assim, vamos lá, o exercício que o histórico oferece para a gente é conheça seu inimigo e conheça a si mesmo. Isso, alguma semelhança com a arte da guerra, já é outro livro, Sun Tzu, e a Arte da Guerra foi antes do estoicismo, tá? Já foi lá na China, lá. Então esses caras não se conheceram. Então você vê que o conceito de autoconfiança, de autocontrole, de guerra mesmo, e lembrando que os estoicos se consideram os gladiadores da mente, eles são os mesmos. Então olha aqui como é que ele coloca. Primeiro, conheça o seu inimigo. E aí, eu conhecer o seu inimigo é você dar um nome para ele. O meu inimigo é o quê? É o meu cliente ou o sentimento que eu estou tendo por esse cliente? É o sentimento, que é a única coisa que você controla. Você controla o cliente? Lógico que não. Você influencia só. Mas você é o meu inimigo o quê? É o meu marido ou o sentimento que eu estou tendo pelo que ele fez? Ou porque eu acho que ele fez? E aí eu coloco, o que é que ele fez? Fez assim, assim, assado. Fez, tá, mas isso é relevante em relação ao sentimento que você está nutrindo? Faz sentido isso? Toda essa defesa que você está tendo? É um lobo tão grande assim? Ou é um rato lá que, na realidade, o ratinho que você está com medo do rato, você deveria estar preocupado com o cervo lá, que é muito mais importante, tendo em vista que o desafio é muito pequeno. Quando você coloca no papel, é louco. Você lê, aí você vai colocar do jeito que você está entendendo, né, com sua carga de emoção. Então, o primeiro ponto é quem é o seu inimigo. Você coloca o que você acha que é. Depois você coloca o que é que ele fez por você. Depois você colocou o que ele fez por você, aí vem agora a parte estoica mesmo. O que aconteceu é um fato ou é a minha interpretação de algo que eu acho que aconteceu? Porque lembra que o estoico falou que não existe bom nem mal, né? É o talvez. E o bom e o mal tem a ver com a minha interpretação. Eu tive um procedimento que deu errado lá. A princípio, pelo estoico, não é bom nem ruim. Tem a ver como é que eu encaro isso. Eu posso encarar isso como uma oportunidade de dar atenção para o meu paciente, correr atrás e mostrar como eu sou um método diferente, como a gente consegue fazer do limão à limonada e correr até no final das contas ela fica bem. Ou eu posso dizer, puta, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou um cara tão correto e tal. Aí, se eu botar na segunda ponta, isso faz de conta que eu estou pensando assim, tá? Faz na ponta agora assim, beleza, mas eu controlo a biologia? Não. Eu influencio a biologia de uma terceira pessoa a decorrer com os conhecimentos médicos. Então, primeiro, desço do meu pedestal, percebo que eu não controlo isso, mas eu posso aprender com isso. Aí você coloca, o que a gente chama de medicina baseada em evidências, né? Houve uma evidência que tem esse comportamento quando acontece isso. Então, na próxima vez, eu tive um aprendizado. E em relação ao meu paciente, mesma coisa. Explico para ele que aconteceu assim, assim, assado, para que ele não se coloque numa situação que se possa acontecer novamente ou que a gente mitigue essa situação. Que é o conceito estoicista de você nunca perde, você sempre aprende, né? Tem a ver, só que às vezes alguns aprendizados são mais caros que outros. E é por isso que é muito mais inteligente fazer o que a gente está fazendo agora, estudar o que é que os outros já fizeram. E do ponto de vista empresarial também é igual. Todo mundo que foi empresário alguma vez, ou já faliu, ou já perdeu dinheiro, ou já perdeu, fez um investimento errado. Por isso que os investimentos, seja no negócio, seja na vida, eles têm que ser investimentos convexos. O que é que são investimentos convexos? Vamos lá, a gente já falou sobre isso. O investimento côncavo, imagina que você foi visitar lá o Duomo na Itália, tá? Quando você vai no Duomo, o Duomo ele tem uma cúpula, assim, uma cúpula fechada, um arco assim. Imagina que você está dentro do Duomo. Aí você olha lá para dentro, você fala, o eco bate nas paredes e volta, né? Bate nas paredes e volta. Então, tudo que você lança para o Duomo, ele volta para você e volta amplificado. Imagine que você tem uma arma e você dá um tiro lá, pá, dá um tiro lá no Duomo. Quando bate nas paredes, vai bater nas paredes lá, em algum momento, se tiver tempo suficiente de exposição ao Duomo, e faz de conta que o tiro ele quica, tá? Ele vai tá, dar um tiro na sua cabeça. Você atirou em outra pessoa, lá na parede, mas a parede vai quicar lá na frente, como ela é fechada, ela vai bater em você como o eco que voltou amplificado. Então, isso é um investimento côncavo. Investimento côncavo é que você pode até dar um tiro e não acontecer nada. Mas as condições às quais você se colocou, a chance de você se ferrar, e se ferrar feio, são reais. Leia-se. Se eu chegar para você assim e dizer, olha, fala, ok, a Carla está aparecendo aí, ô Carla, obrigado, querida. Se a Carla, tu chega para a Carla assim, Carla, tem um investimento para nós dois aqui, top das galáxias, top das galáxias. Negócio é o seguinte, ó, tu me dá, tu que me dá, tá? Tu me dá $1,000 e eu tenho uma chance aqui, uma relação de 1 para 6 de eu lhe devolver $1,500. E se você perder, eu vou ficar com esse dinheiro para mim, tá bom? Se você ganhar, $1,500. Se você perder, esse dinheiro é meu. Beleza? Beleza. A Carla, caraca, velho. 1,6, pô, 16,6% de chance de eu perder e o restante só para ganhar, tipo, pô, 80% de chance de ganhar. Lógico que eu vou aceitar isso, né, David? Lógico, porque as chances estão a meu favor, né? Então, só posso perder esses R$1.000, né? Aí eu olho assim, beleza, cara, então vamos lá, ó. Aqui tem um 38, tá? Um 38. E aqui eu peguei uma bala, botei no tambor aqui, rodei. Agora assim, agora, cara, tu pega assim e dá um tiro na cabeça. Ela fez, como assim dá um tiro na cabeça? Ué, foi o nosso combinado, ó. O dinheiro tá casado aqui. Eu botei R$1.500, tu botou mil, tá? Se você tem seis chances, aqui tem seis chances no 38, né? Se você pegar a bala, tu morre. Aí eu fico com dinheiro. Se você não pegar a bala, tu vive. E a gente fica jogando esse jogo aí até tu morrer. Porque a chance do domo, você dando tiro lá dentro do domo, você gritando domo, é que uma hora essa bala vai estar na sua cabeça. Aí eu ganho o dinheiro todo. Todo dia que você tem. Tudo que você tiver. Porque cada aposta que eu vou apostando é tudo ou nada. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Tudo ou nada. E estatisticamente falando, está a meu favor. Porque uma hora essa bala vai estar na sua cabeça. Então, às vezes, a gente investe, faz investimentos na nossa vida pessoal, na nossa energia, no nosso trabalho, que a chance de perder é baixa, mas quando a gente perde, é morte. Que é, imagina uma curva que está tá organizada lá para você andar a 60 por hora, 80 por hora. Você vai lá e vai a 300, você está apressado, né? Aí, pô, você vai a 300, você não capota a primeira vez. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, décima vez. Na 70ª vez, capota o carro. Aí você morre. Isso eu ouço muito também de empreendedor e médico, né? Ficar achando assim, cara, mas eu sempre fiz isso, cara, nunca teve um problema. Vamos analisar o que você sempre fez. Cara, o que você sempre fez, sempre arriscou muito as pessoas, sempre arriscou muito o seu paciente. O que você sempre fez, sempre arriscou muito o seu negócio, a sua empresa, o seu dinheiro. E agora que você perdeu tudo, você está achando estranho? Você sempre trabalhou de uma maneira côncava. Uma hora esse tiro ia bater na sua cabeça, uma hora esse eco ia voltar amplificado, tá? E aí o convexo, qual é o convexo? Convexo é o contrário. Você está no duomo, só que ao invés de ele estar fechado assim, ele está virado para cima. Aí ele virado para cima, você dá um grito, a voz se dissipa. Alô, alô. Aí bate lá no duomo e vai para os lados. Bate no duomo, vai para os lados. Bate no duomo, vai para os lados. É, dá um tiro lá numa cúpula que é para cima, ela bate na cúpula e vai para os lados. Bate na cúpula e vai para os lados. Então o que acontece? A sua chance de perda de tudo, assim, o risco da ruína é zero. Você não tem risco da ruína. Você só pode amplificar. Na pior das hipóteses, você pode dar um tiro lá, o tiro vem, ele pode até correr para baixo, mas você perde só aquela bala e nunca vai pegar em você. Então, esse é o investimento convexo, que é a leitura do Nassim Taleb da teoria estoicista. Então, você vê que Nassim Taleb, quando ele escreveu o livro Incertos, né, ele já lia o estoicismo dessa maneira, que, poxa, eu nunca posso investir de uma maneira que seja côncava, sempre de uma maneira que seja convexa. Que se meu tiro ele bater lá na cúpula e for para o lado, na pior hipótese eu só perdi uma bala, mas nunca vai me matar, porque sempre vai correr para os lados. E se meu tiro bater para cima e foi para cima, eu consigo pegar uma coisa que eu nem tinha imaginado, que os meus investimentos de tempo, de energia, de dinheiro, de networking, são muito maiores. Então esse é o conselho do estoicismo, notá-lo de maneira prática, de maneira presencial, de maneira econômica. Então, primeiro ponto é, qual o nome do seu inimigo? Depois do nome do seu inimigo, o que, é que esse cara fez para você, o que você acha que ele fez para você? Não é o que ele fez ou o que ele vai fazer, mas o que você acha que vai acontecer. Isso achou que vai acontecer. Agora que você coloca do lado, o que é que realmente está acontecendo? O meu namorado derrubou um copo de vidro no chão. Ah, beleza. Olha as palavras. Ele derrubou um copo de vidro no chão. Aí, isso o quê? Então, seu inimigo é quem? É o copo de vidro, o namorado ou a frustração que você sentiu por ter um copo de vidro no chão? Ah, é ele, né, que derrubou. Pensei, tá, mas se fosse outra pessoa, você ficaria frustrado também? Sim, né, derrubou um copo de vidro, então, na realidade, o inimigo não é o cara. O inimigo, então, é o fato de você ter ficado frustrado porque o copo no chão quebrou, é isso? É. E qual é o significado do copo quebrado para você? É um lobo, é um rato, é o quê? Qual o grau de importância na sua vida, dentro da sua esteira lá? De urgente, importante, importante, não, importante, não urgente, não importante, urgente, e não importante e não urgente. Qual é? É só um copo de R$X? Ou você fez um cavalo de batalha em cima disso porque você está estressado, você está frustrado, você está com cortisol alto, você está vendo mais do que deveria? Então, será que a culpa aqui, tipo, será que o problema aqui é com você ou com o copo? Será que o problema é com você ou com o cliente? Será que o problema é com você ou com a sua família? Será que o problema é com você ou com o que está acontecendo no seu trabalho? Ah, eu nunca tinha visto essa maneira. Eu sei, porque é uma maneira que é uma maneira racional, né? Porque agora você está sendo estoicista. Agora você está vivendo com a DT. Agora você está tentando viver a sua melhor versão. E quando é que você consegue fazer isso? Quando você coloca no papel. Em momentos de sofrimento, colocar no papel é a coisa mais simples, mais fácil e mais funcional que você tem. Ontem até, a gente estava falando com minha esposa, um colega em comum que sofreu uma perda de um familiar e ele não estava sabendo lidar com isso. E recentemente agora eu sofri duas perdas, né? Eu perdi meu pai e minha mãe, né? E a coisa que mais me ajudou, que a pessoa que mais me ajudou, a coisa que mais... O exercício, que é um exercício estoico, inclusive, eu já conhecia esse exercício pelo estoicismo, era fazer uma carta. Fazer uma carta clara pelo que você sente do ponto de vista emocional em relação àquela pessoa, como se você estivesse conversando com ela. E aí você pode falar tudo que você acha bom e tudo que você acha ruim. Aí quando você fala, escreve, o fato de você escrever faz você pensar sobre aquilo, faz você racionalizar sobre aquilo. E aí você começa a perceber, se você é uma pessoa que, tipo, é um seu familiar, por exemplo, ele tinha na sua cabeça só coisas boas, isso não necessariamente é bom ou ruim. Por quê? Porque se você entender essa pessoa como ídolo, e é muito comum quando alguém da nossa família falece, ele se transforma um ídolo pra gente, porque você se esquece todas as coisas ruins, isso é ruim. Porque você acaba vendo aquela pessoa como modelo de referência. E todo mundo é uma zona cinza, né? Eu sou muito bom numa coisa, muito ruim na outra. E por isso que eu tenho que ter referências pontuais para essas habilidades. Quando você faz uma carta dessa, você percebe por que você amava a pessoa e por que você não concordava com ela em alguns pontos. E aí você passa a focar só no lado positivo. E sem esquecer do lado negativo. E aí você sofre menos. Aí você segue tendo só as lembranças boas da pessoa, mas sem se iludir. Porque a gente tem tendência, por exemplo, a repetir erros dos nossos familiares, repetir erros das pessoas ao nosso redor, que é o poder do mastermind, né? As pessoas que estão ao seu redor, elas lhe influenciam. O poder do paradigma, né? Do Bob Proctor, né? Ele fala exatamente sobre isso. As pessoas ao seu redor, elas vão lhe influenciar. E principalmente se você tiver uma relação de confiança, uma relação de respeito por elas. Então, para o estoicista, quando você bota nome do seu inimigo, que você acha o seu inimigo, o inimigo é o termo técnico que ele utiliza, né? Quando você descreve exatamente o que é que seu inimigo fez de bom ou de ruim, que são as paixões, e você descreve na vida real o que aconteceu, você vai perceber que é só a sua interpretação da vida real, que na realidade está sendo totalmente insensato. E uma vez sendo insensato, por que que você ativou adrenalina, cortisol, todos os outros, as suas armas corporais para uma coisa que, na verdade, não tem sentido? Você queimou o cartucho, né? Queimou o cartucho valendo. Só porque o quê? Você não tinha papel e caneta. Você é um idiota, na realidade, né? Todo mundo tem papel e caneta, todo mundo tem acesso a isso. Então, só você fazer o passo a passo. Isso, gente, eu apliquei várias vezes na minha vida, nos piores momentos da minha vida, e me deu clareza. E quando tá triste ou tá muito feliz, aí tem o Marcos Aurélio, ele tinha uma moeda, né, que ele levava no bolso, aí ele sempre falava assim, ele estava lá ganhando, isso nas lutas germânicas, né, porque o livro dele aconteceu na Guerra Germânica, né, lá o Meditações. E aí chegava o cara assim, bam! Marcos Aurélio, tu é foda aí, parceiro, passou o rodo, tocou geral, aí, ó, matou todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele olhava assim e fez, só para eu entender, isso é bom ou é ruim? Mas é lógico que é ruim, você é um grande conquistador. Vou lhe perguntar novamente, isso é bom ou isso é ruim? O que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que a gente ganhou a guerra. Não, o que aconteceu aqui foram dois povos lutando entre si e um genocídio. Um povo destruiu o outro, poderíamos ser nós. E por que eu estaria feliz com isso? Ah, mas você impôs a sua vontade. E por que eu estaria feliz em impor minha vontade? Se amanhã eu poderia ser um desses ao chão. Memento mori, né? Lembre-se que um dia você vai morrer. Por que eu ficaria feliz com algo que foi uma desgraça? E por que eu ficaria triste com algo que foi uma benesse? Então, a virtude do estoicista é essa. Ele teve a sabedoria de saber que ele fez o que ele precisava fazer, não o que ele gostava de fazer. Ele foi justo para saber que todos os germanos daqueles lá, eles mereciam uma condição respeitosa. Tanto é que o período de Marcos Aurélio, o período teve mais paz, tá? Teve as tretas, lógico, porque é enorme lá o Império Romano, mas as tretas dele foram muito menores, por exemplo, que Cômodos, que é o filho, na sequência, que tocou o terrorismo total. Calígula, então, nem se fala. Nero desgraçou a Roma, tocou fogo na casa, né? Então, você percebe que o mesmo cara, na sua vitória... isso é um princípio bem estoicista, mesmo lá no auge, na vitória lá, ele não vibrava, ele tinha respeito para com seu oponente. Ele foi assim, o meu oponente tem a mesma motivação que você, meu general, de ganhar. Infelizmente, para ele, a sorte não sorriu para ele, sorriu para nós. E quando eu digo sorte, foi a sorte do acaso, porque nós somos os melhores estrategistas, mas poderia ter chovido, poderia ter acontecido alguma coisa diferente. Então, memento mori para você, general, que é... Lembre-se que você vai morrer. Será que essa mágoa, essa coisa, esse inimigo que você leva nas costas, essa vitória que você brade aos pulmões cheios lá, realmente é algo que está lhe fazendo bem? Ou você se esqueceu que um dia você vai morrer? E isso é uma moeda, né? E ao redor da moeda, do outro lado estava premeditato malorum, que é se prepare para o pior. Sempre se prepare para o pior. Que é um exercício estoicista também, Marcos Aurélio utilizava muito, o Tim Ferriss apresentou no TED dele. E aí, evoluindo nesse processo, a gente quer tudo aquilo que a gente controla e a gente que não controla. A diferença é que tudo aquilo que a gente não controla, opinião das pessoas, algumas coisas que a gente deseja, algumas coisas que a gente não quer que aconteça, é o que traz sofrimento. Então, assim, as energias negativas é por querer e por sofrer por algo que você não controla. E aí, por querer, de novo, coloca o seu inimigo no papel. Por que que você quer aquilo? E vocês vão se espantar como muitas vezes a gente quer alguma coisa por motivos emocionais. Muitas vezes não, boa parte das vezes. Eu quero um carro X, vamos botar aqui um carro caro, vai, quero uma Ferrari. Por que você quer uma Ferrari? Quero uma Ferrari porque eu vou me sentir mais autoconfiante, assim, carro bonito e tal. Eu falei, tá, mas qual é o objetivo da Ferrari? Por que você tem um carro? É transporte, certo? Então, assim, você quer um transporte. Só que você quer um transporte e, ao mesmo tempo, você quer suprir sua necessidade de autoconfiança com o transporte. Então, não é muito mais fácil você fazer exercícios de autoconfiança? Mas como é que é isso? Você, autoconfiança nada mais é do que você sentir confiante perante um cenário. Ou sentir significante, as pessoas te admirarem. Ou você sentir que está se deslocando socialmente em relação ao público, nesse caso do carro em específico. Você pode fazer isso, por exemplo, muito mais barato, ao invés de investir R$1 milhão e pouco num carro, você pode investir isso a R$50 mil, fazendo uma doação aberta dentro de uma instituição de caridade, ou na Criança com Câncer, coisa desse tipo. Pode acreditar que todo mundo lá vai lhe admirar e vai babar seu ovo, como você é filantropo, como você é gente boa, como você é legal, e você vai estar atuando no estoicismo no talo. Você vai estar se ajudando, que já que você quer desenvolver sua autoconfiança, você precisa de um carro para ser autoconfiante, então você pode fazer isso se ajudando, ajudando a sua natureza e ajudando a sociedade. Então você conseguiu os três. Então você não precisa disso aí para suplantar. Você diz, Dave, mas aí aquela menina não vai gostar de mim. Aí bota no papel, então, o fato dessa menina não gostar de você, aquela bonitona lá da academia, toda saradona lá, então quer dizer que você quer uma pessoa do seu lado que só gosta de você por causa do seu carro? Entendi. Então é essa pessoa que vai te ajudar, vai ajudar ela e vai ajudar a sociedade como um todo também, do ponto de vista estoicista? Então realmente você quer essa pessoa do seu lado? Eita, pois é, né? Então, quando você bota no papel, pô, Deus, mas eu vou botar tudo no papel? Lógico que não, né, cara? Mas isso é como tudo na vida, isso é um exercício, né? Ou você vai aprender a nadar se jogando. Se bem que nem dá para falar isso, que no passado você fazia isso, jogava criança. Deixava lá assim, afogando, depois puxava, né? Hoje em dia não é mais assim, tá? Hoje em dia você começa com uma boinha e tal, que você vai aos pouquinhos, você vai com auxílio, né? E o auxílio do papel e da caneta é o que a gente chama de awareness, né? É o que a gente chama de consciência do que está acontecendo realmente e das suas escolhas. E são as suas escolhas pequenas que vão lhe treinar para as escolhas ruins. Porque quem vai lhe falir, quem vai lhe ferrar, são as escolhas grandes. Mas quem vai lhe treinar são as escolhas ruins. A rodinha da bicicleta é a escolha pequena. E a bicicleta em si é a escolha ruim. Então, quando você está treinado mentalmente a fazer pequenas besteirinhas, quando for uma situação que você tem que fazer uma decisão que é relevante financeiramente, ou no seu negócio, no seu trabalho, na sua família, enfim, você vai fazer porque você está mentalmente treinado para fazer besteira. Essa é a lógica. E aí, ele pede para a gente tomar cuidado com as seguintes situações. Situações onde você tem situações de ego envolvida, situações onde você tem de desejo envolvido e de reconhecimento envolvido. Então, quando você tem situações onde o seu ego ele é testado, você quer se sentir foda. Eu sou foda. Quer se sentir foda. E aí tem muito a ver com as pessoas elogiarem, com as pessoas admirarem, com você se sentir diferente em relação ao público, né? Que é quando a sua serotonina vai pro talo, né? Você aumenta, você sou muito pica mesmo, né? É um grande problema, porque se amanhã você não for esse top das galáxias que você acha que você é, aí você cai em depressão profunda. Porque você não fez isso para você, como do ponto de vista estoico. Você não fez isso para você se desenvolver. Você fez isso para se mostrar para outra pessoa. Então, o foco do desenvolvimento foi a outra pessoa, não foi você. O foco sempre tem que ser você. Você se desenvolver. E uma vez se desenvolvendo, você levando a pessoa ao seu redor junto. E aí é o princípio de uma smart giver, né? Você só pode dar aquilo que você tem abundantemente. Você não pode tirar o seu cobertor pelo meio e dar para outra pessoa, vai ficar com metade do cobertor, a pessoa está metade. Você morre de frio, ele também. Você vai fazer o quê? Vai fazer o fogo. A metáfora que a gente falou do cara atravessando a floresta. Então, essa é a grande lógica. Por que você vai dar uma coisa que você não tem? Vai fingir aquilo que você não é? Querer aquilo que você não precisa e pedir pelo reconhecimento por algo que você não deseja? E como é que você sabe disso? Botando no papel. Quantos mil convites hoje em dia eu recebo de palestra, de congresso, até aqui mesmo no Instagram, as pessoas, querendo ou não, as pessoas acabam vendo o teu trabalho, vendo que você faz bem, como médico, como empresário, e eu recebo alguns convites que são furados, assim. Mas furados por quê, Dave? Não era, a plateia não era ruim, o dinheiro não era bom? Não, furado com como eu quero ser conhecido por mim mesmo, pela minha família, pelo meu negócio. Então, aí você bota no papel, você vê assim, cara, qual é o meu objetivo com isso do ponto de vista histórico? Isso vai me desenvolver? Isso vai me entregar algo que eu não tenho? Isso vai me entregar algo que não faz bem para mim? Se for, não faz sentido estar envolvido com isso. Eu vou ajudar outra pessoa no processo e criar o processo de reciprocidade? Até a escolha desse horário aqui das lives, o melhor horário seria para produtividade e publicidade, seria às 20 horas, 21 horas, né? Por que esse horário é melhor? Porque quando acabar agora, eu já tenho que trabalhar. Então é bom para mim, é bom para quem está aqui e é bom para a sociedade como um todo. E fica gravado o pessoal da mentoria. Então, essa é a lógica, é você se ajudar, ajudar os outros, ajudar a sociedade como um todo, sem cair no trap, sem cair na armadilha da parte emocional, porque a armadilha da parte emocional, ela vai sentar, cara, vai sentar no banco do motorista. Você que tem que jogar ela pro carona. Só que você vai conseguir isso como? Colocando no papel, usando as regras dos cinco minutos ali, né? 5 segundos é quando você para para falar, tá? Que é aquela regra do Barack Obama que eu falei, e quando você senta para escrever, senta para escrever. Escreve, lê, deixa lá quietinho, lê de novo, coloca sempre a sua visão da situação, coloca a visão real, tá? Então, não tem mágica, cara, é muito simples. E o poder está nas coisas simples. Reuse, reduce, recycle, né? É reutilizar as coisas simples, reduzir as coisas que você não precisa e reciclar esses conhecimentos que já existem. E o que eu estou fazendo aqui é reciclar uma filosofia de 2.320 anos, na minha visão, e a minha visão sempre tem um viés de negócios, sempre tem um viés de empreendedorismo, sempre tem um viés médico, né? Sempre vou colocar alguma coisa em neurociência, coisa médica, sempre vou colocar alguma coisa em negócios, sempre vou colocar alguma coisa em crescimento pessoal, empreendedorismo, porque é o meu viés, é o meu mundo, né? É o mundo onde eu trabalho. E aí o que acontece? Eu faço a minha própria versão desse livro. Aí, quem está ouvindo, se identifica nessa própria versão, ele olha assim, caramba, teve até uma pessoa aqui da mentoria mesmo, né? Chegou assim, caramba, eu sempre achei que esse negócio de estoicismo, filosofia, Sócrates, Platão, fosse uma viagem, você viesse para nada. E eu estou acompanhando agora o Clube do Livro e me impressionei como é prático, né? Como é uma coisa real. Digo, sim, né? Porque o professor que ele ensinou antes, que daqui a pouco foi do seu colégio, da sua faculdade, não sei, ele colocou como uma coisa chata, como uma coisa ruim, uma coisa, essa é uma obrigação. Quando você coloca uma coisa prática que você consegue aplicar amanhã, aí é outro papo, cara. Eu também, o primeiro contato que eu tive com filosofia, eu fiquei, que saco isso, eu me lembro que o professor de filosofia era um viajandão, cara. Era um cara que, pô, não conseguia nem pagar as contas da casa, não era uma pessoa que eu admirava, sabe? Era uma pessoa que era assim, meu, isso aí não deu certo em nada na vida, tá dando aula do segundo grau, sabe? Assim, eu olhava assim, meu, pra que eu vou ouvir esse louco, esse loser aí? O exemplo dele é zero pra mim. E ainda colocava da maneira de chata mesmo, maneira que, eu tinha que decorar a data, eu não tinha que decorar o conceito, tinha que decorar a data. Agora aqui não, aqui a maneira como o livro apresenta pra gente, como a gente consegue fazer leituras de interlagação, cara, informação sem aplicação é obesidade mental, pô. Por que eu vou querer essa informação se eu não posso aplicar? É lazer. Então, se é lazer, entra no pacote lazer. Que aí você está tirando, então, tá o tempo com seus filhos, tempo com a sua esposa, o tempo fazendo as coisas que você gosta. Se faz sentido para você, tudo bem. Não tem problema nenhum. Você tem direito a usar o seu lazer como você quiser. Agora, se você colocou o livro, batendo no peito, como se fosse uma coisa boa, por seu ponto de vista de informação, você é um mentiroso, né? Você não está aplicando. Não tem sentido nenhum. Só serve se você aplicar. Então, amigos, hoje foi o nosso último dia desse livro em específico. Sinceramente, eu poderia falar um mês sobre esse livro, que tem 55 exercícios nesse livro. E eu só falei 3 aqui, que foi o de colocar no papel, o primeiro Tato Malora, nessa parte de você identificar exatamente o que é bom, o que é ruim, né? E você fazer a carta para os mortos, né? O exercício da carta para os mortos, eu nunca imaginei que fosse tão poderoso, sabe? Eu usei 2 vezes e para mim funcionou, infelizmente, eu tive que usar 2 vezes, né? Para mim foi libertador. Então, quando você faz esses exercícios estoicistas, você percebe que os caras sabiam o que estavam falando. E quando você entende que existe toda uma base neurocientista, toda uma base que segura o que eles estão falando, o último dia desse livro, tá, Eugênia? Desse livro. Semana que vem temos outro, né? Eu tenho uma promessa, eu fiz uma promessa para a mentoria que ia dar uma sequência de livros, os quais eu já li, e que faz sentido para mim de maneira prática, sempre de maneira prática, né? Para eu possa passar para vocês. Semana que vem a gente tem outro livro de segunda a sexta, né? Que vocês vão ficar sabendo o título dele nos meus stories, tá? E, gente, não tem mágica. A única coisa que eu peço para vocês aqui é compartilha com as pessoas. Manda, curte, bota comentário, bota no stories, bota o que, é que vocês estão achando, qual é o insight que vocês estão achando isso aqui. Porque o que acontece? O meu objetivo aqui é levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível, né? E, pô, hoje a gente está com 100 pessoas aqui ao vivo. Todo dia pela manhã bate 100 pessoas. Eu quero saber qual o dia que a gente vai bater 1000. Qual o dia que vai chegar assim e, caramba, Dave fez muita diferença, fez o lado, assim. E o objetivo aqui, eu faria, algumas vezes me perguntaram, Dave, mas por que você faz tão cedo? Daqui a um pouco você poder estar alcançando mais pessoas. Meu objetivo não é ser popular, meu objetivo é simplesmente alcançar o maior número de pessoas que quer ser alcançado. É o paciente que você quer receber o remédio, né? Não tem sentido assim, como um bom médico, como é que eu vou obrigar alguém a fazer uma coisa diferente? Não tem sentido. Então, passe para essas pessoas, as quais fizeram diferença, o que fez diferença aqui para vocês, porque na semana que vem tem mais. E sempre vão ser livros best-sellers dentro do que eu entendo que eu posso aplicar, tá? Se eu achar que é um livro que eu não consigo aplicar, que é um viajandão, aí eu boto na categoria lazer. Aí esses aqui eu não vou discutir com vocês. Porque na categoria lazer tem muito a ver com opinião, né? Que são os ficções, esse tipo de coisa, não é minha vibe. A vibe é que sempre vai ser alguma coisa que você vai poder aplicar amanhã. É tipo, hoje, agora, nesse exato momento. Deu uma treta, você aplica. Então, todos os livros que eu falei, tipo, o que eu falei hoje foi esse aqui, tá? Então, o pequeno livro do estoicismo. Esse aqui foi o que a gente acabou. Queria muito falar na semana que vem sobre meditações de Marcos Aurélio, mas a minha missão também é puxar assuntos diferentes, né? Puxar daqui um pouco. Semana que vem, por exemplo, vou falar do Napoleon Hill, né? Que é o Pense e Enriqueça. E a primeira vez que eu ouvi falar do Pense e Enriqueça, gente, e eu ouvi falar com o mesmo... Eu sou um cara cético, tá? Só antes de mais nada. Eu ouvi com o mesmo pensamento. Livro de autoajuda, eu tô fora, cara. Cara, depois que eu li o livro, com a cabeça que eu tenho hoje, com os conhecimentos que eu já tenho hoje, é muito prático. É muita aplicação direta. E vocês vão ter um paralelo. Quem tá assistindo a mentoria do primeiro livro, você vai perceber um baita paralelo do primeiro livro com esse livro agora. Tu vê que eu consigo sempre puxar um paralelo. E agora, no próximo, eu vou puxar muita coisa do estoicismo. Então, eu prometo para você... Você fica, são 6 livros, terminou o segundo agora. Se você fechar os 6 livros desse primeiro ciclo, você vai pirar, cara, porque todos eles conversam entre si, são de autores que totalmente diferentes, autores vivos e mortos, assim, um vivo falando com o morto, tipo, Napoleon Hill está morto, aqui esse cara, os estoicistas, todos são mortos também, né? Já o livro que eu vou falar do Ray Dalio, que é Princípios, que é um livro gigante, fantástico, 480 páginas, né? Ele... É um livro também que de uma pessoa viva que busca tudo isso atrás. Marco Gladwell, também que vou falar sobre o livro O Ponto da Virada, sabe? Gente, vocês vão pirar. Se vocês acompanharem o clube, vocês vão pirar. Porque eu sempre vou estar puxando. E quem tiver desde o início vai acompanhar. E quem perdeu e for da mentoria, não se preocupe, está tudo gravado, né? Está tudo gravado, todo esse material está gravado, mas só para quem é da mentoria. Porque também tem que ser justo, né? Olha o estoicismo lá. Tem que ser sábio, tem que ser justo, tem que ser corajoso e tem que ter autodisciplina, né? Então, só, a Sônia colocou aqui embaixo. O que o seu CEO quer que você saiba? Foi o primeiro livro. Esse segundo é o pequeno livro do estoicismo. E o terceiro vai ser quem pensa e enriquece. Napoleon Hill, que são as 16 leis de sucesso de acordo com ele. Foi um grande estudioso, né, do processo de enriquecimento, sucesso e tal. E ele tem muita filosofia também. Ele tem esse conceito furadíssimo da parte médica. Ele se aventurou na parte médica, mas naquela época era o que sabia, que era Billy... que eram os humores, né? Que agora a gente sabe que é hormônios, né? Transmissão, então isso é legal, porque essa parte eu tirei, não tem sentido, que não vou também queimar o coitado. E eu já peguei a versão nova, já a versão já atualizada, do ponto de vista científico, tá? Então, semana que vem, na segunda-feira, temos um livro novo, espero que vocês gostem. Então tá, vou finalizar com a musiquinha aqui, vamos lá. Música.